Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. O nosso contato hoje, então, é com o Dr. Carlos Francisco Gross, que é juiz titular do primeiro juizado da infância. Olá, Dr. Gross, bem-vindo ao Juízes em Ação. Vamos falar sobre xadrez.
Olá, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse nosso projeto. A ideia desse projeto surgiu em uma substituição que eu realizava no terceiro GIM, que cuida da execução das medidas socioeducativas, e da visita a uma das casas da fase, onde nós notamos assim, aqueles adolescentes sem muitas atividades, faltando grandes oportunidades para eles. Estou em contato com a doutora Vera Neboni, que é titular lá do juizado. Ela nos autorizou a realizar esse projeto que nós chamamos de xadrez na fase.
Vamos voltar agora um pouquinho no tempo. Como é que é a sua relação com o xadrez?
O xadrez é um esporte, né? E ele é um esporte, digamos assim, incrível, porque se você pode imaginar, se você calculasse o número de jogadas possíveis no xadrez, isso seria 10 elevado a alguns bilhões, né? E isso corresponderia mais ou menos ao cálculo que se faz do número de átomos conhecidos no universo. Então é um jogo assim com potencialidades muito grandes, né? E ele estimula muito o raciocínio, especialmente das crianças, dos adolescentes. Eu entrei em contato com esse jogo, meu pai me ensinou quando eu tinha 4 anos de idade. E a partir daí eu comecei essa minha relação com o xadrez, joguei alguns campeonatos no tempo de faculdade, depois a gente acabou se afastando um pouco, mas sempre ligado a esse esporte, sempre interessado nessa atividade. Eu vi uma oportunidade de, junto a esses adolescentes também, ensiná-los a jogar, né? Porque a realidade dos nossos adolescentes internados é uma realidade de crianças que não tiveram assim aqueles estímulos na infância. Nunca ganharam um livrinho de colorir dos pais, nunca receberam nenhum desafio em casa, vamos aprender tal coisa. Não, é uma ausência de desafios que eles tiveram na sua vida, né? Os desafios, às vezes, só voltados para a área criminosa, né? Então, a nossa proposição foi criar esse desafio com um pequeno grupo inicialmente, e agora nossa intenção para o próximo ano é ampliar essa atividade em outras casas, inclusive, dando uma oportunidade de aprenderem uma coisa nova, e se revelou um instrumento muito importante, assim, no aprendizado dos próprios rapazes, né? Como é um jogo de estratégia, ele também ajuda esses adolescentes, são todos adolescentes ali em conflito com a lei, né? Os que participaram do projeto, inclusive, todos respondem medidas por delitos gravíssimos, né? Naturalmente, a internação é indicada só para esses casos. E dentre os graves, foram separados assim, os que tinham os delitos mais graves ainda, dentre os que estavam na casa, que tivessem algum período de permanência para que o projeto pudesse se desenvolver. Então, nós íamos até a casa, dávamos aulas para eles, tinham oportunidade de praticar o xadrez, tiveram contato com alguma bibliografia também do xadrez, porque há uma bibliografia imensa sobre o jogo, sobre abertura, sobre meio de jogo, sobre finalizações. E o projeto se encerrou com um torneio que foi patrocinado pela própria Ajures, lá na nossa sede campestre. Ali os adolescentes tiveram oportunidade de jogar com crianças de um projeto de uma escola. Então a gente uniu esses dois grupos e realizamos um torneio. Os nossos rapazes ali tiveram um bom aproveitamento, assim, considerando o pouco tempo que eles jogavam, inclusive.
Estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Francisco Gross. Normalmente, o que é oferecido aos internos, aos meninos, são esportes coletivos, como futebol. O fato do xadrez ser um esporte individual, como foi a receptividade desse pequeno grupo que o senhor conseguiu formar para esta oficina?
A receptividade foi muito boa, inclusive surpreendeu os próprios monitores da casa. Me recordo um certo dia, nós já estávamos autorizando assim que eles jogassem sozinhos, uns contra os outros, e a porta fechada da sala de aula, e os monitores, vieram dois monitores assim assustados, espiar o que estava acontecendo. Porque estavam todos quietinhos, jogando, pensando no jogo, né? Imaginaram que já tinha acontecido alguma coisa errada ali dentro da sala, sei lá, que tivesse dado alguma confusão ali dentro. E então, e isso que surpreendeu, até o comportamento desses adolescentes. Eu tenho contato com adolescentes que jogam xadrez, o comportamento desses internos da fase foi até muito superior ao que a gente vê assim em grupos de classe média alta, que em geral que praticam mais esse esporte. Então, pareciam cavalheiros jogando na mesa, com todo o respeito ao adversário, com toda a ética que envolve o jogo.
O senhor tem acompanhamento desses meninos que participaram desta oficina, Dr. Gross?
Sim, nós recebemos diversas cartas desses adolescentes solicitando até que a gente continuasse com a atividade. O problema é que as casas da fase, nesse final de ano agora, estão num momento muito crítico, porque inclusive as salas de aula estão sendo usadas como dormitório. Então, nós estamos assim numa situação de superlotação como nunca houve antes no sistema. A gente espera que essa situação, de certa forma, melhore um pouco para o próximo ano, para que a gente possa reiniciar as atividades aí, de repente, ampliando para outras casas. Era a oportunidade também de eu agradecer o apoio do Lucas, que é o nosso... que é um rapaz que nos ajuda, que é árbitro da Federação Internacional de Xadrez, e que inclusive arbitrou a partida final lá entre os jovens, resolvendo ali as questões que apareciam durante a partida. Foi uma grande ajuda também no nosso projeto.
Mas as perspectivas de se continuar o projeto são positivas, né? A gente teve um reflexo positivo nesses meninos, pelo que o senhor nos narrou.
Isso.
Aqui, mas...
Nós ainda não chegamos a elaborar nenhuma estatística dentro da própria instituição, mas eu já havia realizado um trabalho semelhante com um clube de xadrez do qual eu participava no passado, onde se obteve um resultado, chamava Xadrez nas Escolas, onde se pegou um grupo de crianças que tinham notas muito baixas em matemática, elas tinham assim notas média 3, média 4, e depois de 3 meses jogando xadrez, exercitando a concentração, todos eles foram aprovados por média, tirando 8, 9 nas respectivas séries iniciais que eles cursavam, e conseguindo assim inclusive recuperar aquele resultado negativo que tinham tido antes. Então, o xadrez se mostra assim, uma ferramenta de concentração muito importante, e também muito importante para que esses jovens acabem organizando a sua própria vida pessoal. É interessante nesses rapazes da fase como eles incorporaram a sua própria realidade de contato com o crime no jogo. Um dia eu estava dizendo para um rapaz ali, você que perdeu esse peão desnecessariamente. Ele disse assim, não, mas esse peão é um vaposeiro. Ele disse que é a expressão que se dá para aquele que vende a droga diretamente para o consumidor. Então, uma pessoa substituível, né? Então, e outro adolescente ali, esse que teve envolvimento com roubos, explicando para mim a jogada que ele iria fazer, e se referindo a essa jogada com uma caminhada, né, que é uma na gíria criminal, né, seria a forma como a pessoa praticaria um roubo, os passos para a prática de um roubo. Então eles acabaram incorporando dentro da sua própria realidade, que é uma realidade, né, vinculada ao delito, né, acabaram conseguindo incorporar o xadrez como um novo parâmetro, inclusive, de enfrentamento da realidade. Eu acredito, e isso nós vamos buscar no futuro, o efeito que esse jogo teve no comportamento desses adolescentes ao sair da fase. E eu sinto que isso vai ser muito bom, né? Uma perspectiva muito boa. Então você dá uma oportunidade deles se manterem ocupados dentro do sistema, realizando uma atividade que tem um lado lúdico, mas também é formativa, e assim possam ter melhores perspectivas, né, depois de saírem da internação.
Ok, estamos conversando aqui no Juízes em Ação com o Dr. Carlos Francisco Gross. E, Dr. Gross, e atualmente a sua relação com o xadrez, joga frequentemente, tem participado de torneios, tem algum grupo que o senhor pratica o xadrez atualmente?
Hoje eu já me considero mais professor de xadrez do que jogador de torneios, né? Eu já não tenho essa vinculação com jogar em torneios por falta de tempo, então a gente acabou só aproveitando desse instrumento em relação a esses meninos da fase. Eu já estou na fase assim dos cartolas agora, né? Já não jogo diretamente, mas procuro estimular aí esses adolescentes a conhecerem o esporte, a divulgá-lo na medida em que for possível. Já estamos tendo até a ideia, como todos esses essas casas contam com laboratórios de informática, a gente está avaliando agora a ideia, junto a um provedor conhecido de xadrez, a possibilidade, inclusive, de colocar à disposição dos adolescentes a possibilidade de jogarem online com outros adolescentes de fora, né? Claro, aí sempre tem algum problema de segurança, mas vamos avaliar essa possibilidade de também fazer essa forma de interligação assim com a comunidade enxadrística.
Ok, conversamos aqui no Juízes em Ação, então, com o Dr. Carlos Francisco Gross, titular do primeiro Juizado da Infância aqui de Porto Alegre. Parabéns pela sua iniciativa, Dr. Gross.
Muito obrigado, Prates. Obrigado pela oportunidade também de divulgar o projeto. Agradeço aos ouvintes.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.